Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Aqui no Sala de Visitas de hoje vamos receber a Keila Cândido, uma jornalista que veio de São Bernardo do Campo e agora vive aqui em Beijing. Oi, Keila, tudo bem?
Olá, tudo bem, Denise?
Ótimo. Então, começar aqui nosso bate-papo, então conta pra gente como que a China apareceu na sua vida.
A China apareceu na minha vida, na verdade, como um interesse, né, de eu vir para cá em 2008, quando eu comecei a faculdade de jornalismo. Eu estava no terceiro mês de faculdade, quando eu entrei num estágio, numa revista, e aí eu fui entrevistar um especialista em China, e naquele momento eu fiquei muito interessada pelo que ele me contou sobre o desenvolvimento da China, e eu comecei a pesquisar mais sobre economia chinesa, sobre cultura chinesa, e desde então eu não parei de estudar sobre esse assunto. E aí, durante a faculdade e depois até de formada, eu continuei entrevistando pessoas relacionadas à China, economistas, um ex-embaixador brasileiro em Pequim. E aí eu resolvi começar a estudar chinês também, né? Mandarim. E aí, no ano passado, eu soube de uma vaga numa agência de notícias chinesa, me candidatei e aqui eu estou.
Ótimo. E então, aproveitando, conta um pouquinho agora como que é seu trabalho aqui na China, quais são os desafios, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente.
Eu trabalho na agência de notícias Xinhua como tradutora e revisora. É um trabalho tranquilo, eu trabalho junto com alguns chineses e alguns brasileiros também no departamento internacional. O primeiro desafio quando eu cheguei na China foi, eu acho que como para muitos brasileiros e como para muitos estrangeiros, a língua, né? Porque eu não falava quase nada de chinês, apesar de ter estudado um pouco no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não sabia muita coisa, além de ni hao, que é olá, e zaijian, que é até mais. Mas, para minha surpresa, os chineses foram muito receptivos, assim. Eu achei que eu teria mais dificuldade com isso. E não, encontrei muitos chineses que se dispuseram a me ajudar com a língua e com as coisas do dia a dia, como, por exemplo, encontrar uma casa para morar, um apartamento. Coisas relacionadas ao visto, também ao visto de residência. As pessoas do trabalho também me ajudaram, os chineses do meu trabalho me ajudaram. Então é isso. Assim, o primeiro desafio mesmo, eu acho, que é em relação à língua, né? E reconhecer o espaço, porque tudo está escrito em chinês e nem todo mundo fala inglês, então isso é uma barreira muito grande.
E em relação à comida, você gosta de comida chinesa? Tem alguma comida favorita?
Eu gosto da comida chinesa. Eu como pelo menos três ou quatro vezes por semana. Não como mais porque é uma comida muito oleosa, muito forte. Então, eu comecei a perceber alterações na minha pele porque eu não estava acostumada muito ao tempero e ao óleo que eles usam. Então, eu não como mais por isso, mas eu gosto bastante da comida chinesa, assim. Tem algum prato que eu goste mais? Eu gosto muito do jiaozi, que é um prato super típico deles aqui. Se você vier a Beijing, por favor, coma o jiaozi, porque é muito bom. E eu acho que é isso, assim, esse é o meu prato preferido, assim, eu tenho em casa, sempre faço, ou quando eu saio, vou ao restaurante, também como.
E ótimo, agora que você falou aqui, deu a dica do prato para comer em Beijing. Que dica você dá aos brasileiros, portugueses, aos turistas que vêm aqui à cidade de Beijing? Que lugar que, assim, é indispensável, eles têm que conhecer?
Olha, primeiro lugar é a muralha. A muralha da China é um lugar incrível, assim, a parte de Beijing é um lugar encantador. Fica a 100 km de Beijing. Então você precisa ir com um guia turístico, ou se você já vai, se você está na cidade há algum tempo, você pode até encontrar um ônibus que vai, fica mais fácil. Se você está na cidade há algum tempo, você consegue encontrar um ônibus que vai para lá. É, além da muralha, tem um lugar que eu gosto muito, que é o Teatro Nacional. Na verdade, eu chamo de Teatro Nacional, mas o nome é Teatro das Artes Cênicas, alguma coisa assim. É, ele tem formato de ovo e à noite ele é iluminado. É um lugar muito bonito, as pessoas, as senhoras dançam em volta desse teatro. Tem muitas pessoas que correm, famílias que passeiam por lá, crianças que brincam. Eu acho que é um lugar muito agradável, eu gosto muito de ir lá. E também você deve visitar o complexo histórico da Cidade Proibida, do Museu Nacional e da Praça Tiananmen.
Ótimo, boas dicas. Então, eu sei que você chegou a morar num lugar muito especial aqui de Beijing, né? É, que são os Hutongs. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que é a experiência de viver nesse lugar tão, tão histórico, tão peculiar.
É, quando eu vim para a China, eu escolhi morar no Hutong por um tempo, porque eu queria saber como que era a vida nesse lugar. Assim, os Hutongs são moradias antigas que a China, que aqui em Beijing o governo preservou um pouco e está ficando muito bonito. As pessoas que moram nos Hutongs são pessoas mais velhas. E foi muito bacana morar nesses lugares, porque deu para vivenciar bem o dia a dia do típico chinês, né? E da cultura chinesa. Para vocês terem uma ideia, as casas dos Hutongs são muito pequenas e elas não têm banheiro dentro. Então as pessoas usam banheiro público. É, e é muito, realmente muito peculiar esse tipo de vida, de modo de vida, porque o chinês vai ao banheiro com outras pessoas junto. Então, o banheiro acaba sendo um modo de convivência também, um meio de convivência e de comunicação com os próprios vizinhos. Os vizinhos passam a ser parte da família deles, porque muitos chineses mais velhos moram sozinhos, porque os filhos já saíram de casa, já casaram. Então, é engraçado como o banheiro passa a ser um lugar para que as pessoas conversem. O que no Brasil não, né? No Brasil o banheiro é só um espaço para necessidades pessoais e higiênicas. Além disso, nos Hutongs as pessoas vivem um pouco mais na rua, né? Elas gostam de ficar, porque são ruelas. Nos Hutongs as ruas são muito estreitas e as casas são muito próximas umas das outras. E as pessoas gostam de ficar nessas ruelas conversando e jogando, bebendo, ou compartilhando comida. Eles fazem a comida e levam para a rua para comer com os vizinhos. Então é muito, muito bonito assim, de ver o modo como eles se relacionam.
Ótimo. E agora? Vamos voltar lá para o Brasil? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida no Brasil, da onde você veio, como era a sua vida lá.
Bom, eu vim de São Bernardo do Campo, e eu morava, eu morava em São Bernardo do Campo e eu trabalhava na capital, em São Paulo. Então eu demorava 2 horas, 1h40, 2 horas de transporte público para chegar até o trabalho, assim. E isso era uma coisa muito cansativa, além de trabalhar por 10 horas, 9 horas por dia, assim. Isso era uma coisa muito cansativa, o que eu não tenho aqui em Beijing, porque o sistema de transporte daqui é muito bom. Então eu não tenho, é muito fácil se locomover. Então o tempo que eu demorava no Brasil para chegar ao trabalho, aqui eu chego muito mais rápido, porque o sistema de metrô e de ônibus aqui é muito bom. Lá em São Paulo, a minha vida se resumia basicamente a trabalhar, porque a vida de jornalista no Brasil é um pouco puxada, assim. Então era um pouco mais difícil, assim. Eu costumo brincar que a minha vida em Beijing, na China, é muito mais fácil do que a vida que eu tinha em São Paulo.
Ótimo, mas conta assim, lá você, como que era? Você vivia com a família? O que você sente mais falta do Brasil agora vivendo aqui?
Lá eu morava com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. E o que eu sinto mais falta mesmo é das pessoas que me são das coisas que me são familiar. A própria família, os amigos e o ambiente no Brasil, assim, a minha casa, os lugares que eu frequentava, a comida que eu comia, porque tudo aqui é diferente, assim, não tem família, não tem amigos mais próximos e não tem a comida que eu comia lá, né? Eu sinto muita falta da minha família mesmo, assim, dos meus amigos, ainda bem que a internet ajuda na comunicação, né? Porque a gente está muito longe do Brasil.
É verdade. Conta um pouquinho da sua carreira de jornalista, que eu vi que é bem extensa, é bem variada, é bem interessante. Então, conta um pouquinho como que foi essa sua carreira.
Eu comecei a faculdade em 2008, né? E logo no começo da faculdade eu já comecei a trabalhar como jornalista. Na verdade, eu entrei num estágio numa revista de uma grande editora, que é a Editora Globo, foi na revista Época Negócios. Lá eu fiquei 3 meses, porque era um período mesmo só de experiência, de vivência, né, dentro de uma redação. Depois eu fui trabalhar com jornalismo, mas um outro tipo de jornalismo, que era, eu estava fazendo uma pesquisa histórica sobre a história de um clube em São Paulo, e aí eu ajudei a fazer um livro sobre esse clube. E depois eu voltei para a Editora Globo como estagiária novamente, mas foi pelo programa de estágios da Editora Globo. E aí eu trabalhei em algumas revistas, tive a oportunidade de trabalhar em revistas com temas diferentes. Primeiro foi a Globo Rural, depois eu fui para a Auto Esporte, trabalhar com falar sobre carros. E depois eu fui para a revista Época, eu trabalhei um pouco com política, com um jornalista brasileiro chamado Paulo Moreira Leite, trabalhei na coluna dele com política. E depois eu fui trabalhar com economia, na editoria de economia, e aí foi que eu realmente me fixei nesse tema de economia, né? Porque eu gostei bastante de escrever sobre negócios e economia. E aí eu fiquei nessa editoria de economia até acabar a faculdade, em 2011. E depois eu fiquei um tempo como repórter. Fui contratada lá como repórter do online, né, do site da revista Época. Em economia também, na editoria de economia. Depois disso, recebi uma proposta para ir para uma agência de comunicação para fazer um trabalho para o Banco do Brasil. Mas aí já era um pouco diferente de jornalismo e eu descobri que não era aquilo que eu gostava, então eu queria voltar para o jornalismo, então eu saí da agência e fui para a Veja. Fiz um trabalho freelancer para a Veja, fiquei 3 meses lá também, trabalhando com economia. E aí, depois desse trabalho para a Veja, eu fui para Nova Zelândia fazer um intercâmbio para estudar inglês de 3 meses. Quando eu voltei, eu entrei na Isto É Dinheiro, para trabalhar como repórter de economia e negócios na Isto É Dinheiro. Lá eu fiquei 1 ano e 3 meses, e aí foi quando eu soube da vaga na agência de notícias Xinhua. Como eu já tinha interesse em China, eu achei perfeito, e aí eu me candidatei e vim para cá.
Para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você desse um conselho, uma dica para todo mundo que sonha em ser jornalista, que está estudando para essa profissão.
Eu acho que uma dica básica é você sempre se interessar pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo no seu país, sempre se manter curioso, né, pelo que está acontecendo, e ler bastante e ouvir muito. Além disso, observar também muito. Um bom jornalista é aquele que sabe observar, sabe ouvir e que se interessa pelas pessoas e pelo mundo e que gosta de contar histórias. Então, sempre tenha a curiosidade dentro de você. Assim.